Benvenuto, benvenuta alla tua lezione di grammatica in pratica dell'unità 20. Guarda che stiamo quasi alla fine del corso. Bene, oggi vedremo le strutture con il gerundio presente, il gerundio passato e anche altre strutture molto interessanti. Então, olá, seja bem-vindo, bem-vinda à tua aula de gramática em prática, não é? Da nossa unidade 20, já quase aí no final do curso, né? Nos últimos fôlegos aí pra gente absorver bem tudo isso que a gente tem proposto para você. Então, olha só, na aula de hoje a gente vai falar sobre o gerúndio presente e o gerúndio passato. E a gente vai também falar sobre algumas outras estruturas muito interessantes. Prima di andare al momento del nostro ponte, ti devo sfidare. Dunque, la tua sfida di oggi è... Então, como você diria em italiano, estou estudando italiano agora sem precisar recorrer a um verbo no presente. E aí, vai pensando aí se tem como dizer isso e até o final da aula a gente retoma isso e a gente vê como que poderia ser feito. Perfetto, ecco il momento del nostro ponte. Dunque, vediamo tutte le frasi insieme e poi vediamo anche le informazioni importanti che queste frasi ci portano. Allora, prima frase. Stavo per andare a farmi la doccia quando hanno suonato il campanello, ma non c'era nessuno. Então vamos ver. Eu estava para tomar banho quando alguém tocou a campainha, mas não tinha ninguém. Então vamos analisar essa frase aí para ver o que ela traz de informação importante. Primeira parte aqui dessa frase. Stavo per andare a farmi la doccia. Vamos nos concentrar só nessa primeira parte. Stavo per andare. Essa estrutura, ela é consolidada da língua. E ela quer dizer para nós brasileiros que você está ao ponto de fazer alguma coisa, que você está prestes para fazer alguma coisa. Que é justamente essa estrutura do verbo stare, mais a preposição per, mais um verbo no infinito, no infinitivo, ok? Então, stavo, aí está sendo conjugado o verbo stare, não é? Então, estou dando uma descrição no passado, porque está no imperfeito, lembra disso? Então, a gente está descrevendo algum momento. Eu tava para tomar banho. Então, stavo per andare a farmi la doccia. Então, eu tava para ir tomar banho. Então, lembra a estrutura farmi la doccia, que é farsi la doccia, não é? Tomar banho, ele é reflexivo em italiano. E a gente usa o verbo fare. Então, aqui, essa estrutura foi usada para dizer que você estava prestes a tomar banho quando alguém tocou a campainha. Então, aqui, neste caso, o andare pediu a preposição a, não é? Andare a. Em alguns casos, ele também pede a preposição in, por exemplo. Vamos imaginar que você quisesse dizer que você estava prestes a ir para a farmácia. E aí você usa o in e não o a, ó. Stavo per andare in farmacia, ok? Ok, mas como que eu vou saber agora quando usar o a ou quando usar o in? Então, a gente aprende essas estruturas com o tempo, tá? Porque nesse caso específico não tem uma regra que eu possa encaixar todos os exemplos perfeitamente. Então, a gente vai aprendendo com os usos mesmo, tá bom? Aí na sequência da frase a gente tem quando hanno suonato il campanello. Então, hanno suonato, este hanno me faz referência a loro, né? O nosso passato próximo, essa altura do campeonato, acho que você já deve estar um pouquinho mais familiarizado com esse tipo de estrutura, não é? E o suonato é o particípio passado do verbo suonare, ok? Suonare. Que é tocar. Então, tocar um instrumento também pode ser esse verbo. Então, não necessariamente só tocar a campainha, mas tocar um instrumento. Por exemplo, suonare il pianoforte. Então, tocar piano, ok? Então, também pode ser usado nesse sentido. Aqui é tocar a campainha, tá? Campanello. Por último, eu quero te chamar a atenção aqui da parte final com este c'era, ok? Ma non c'era nessuno. Este c'era vem do verbo esserci, ok? Que indica a existência de alguma coisa, tem ou não tem, tá? Eu sei que em português a gente usa o verbo ter, não é? Pra dizer tem alguma coisa ou não tinha ninguém, a gente traduz assim, não é? A gente fala assim. Só que em italiano não é o verbo avere, não é? A qualcuno. A gente não diz assim, tem alguém a qualcuno. Em italiano, usiamo il verbo esserci, que me indica l'esistenza, oppure no, de uma cosa, de uma persona e così via. Então, quando eu quero indicar no presente que tem alguma coisa no singular, eu uso essa estrutura, é o c'è, tá? Que se a gente desmembra, nada mais é do que o ti mais o è, que se juntou e virou o c'è, ok? Então, se eu quero dizer que tem alguma coisa no singular, eu uso c'è. Por exemplo, c'è qualcuno? Tô perguntando, tem alguém? Então, c'è qualcuno? Singular. Se eu quero, por outro lado, dizer que tem alguma coisa no plural, aí eu uso ci sono. Ci sono cinque persone, por exemplo. Então, tem cinco pessoas. Ci sono, essa é a estrutura para falar no presente de alguma coisa que tem, tá bom? Aqui a gente tem este c'era, ok? Repara que como eu coloquei ali, temos o ti mais o e. Ó, vou até apagar para não te confundir. Vou deixar só o ti mais o e, que é essa estrutura que me indica justamente o c'è, ok? Se eu quero dizer que tinha, agora eu preciso colocar esse verbo aí, este é, que vem do verbo essere, no imperfeito, não é? Porque eu estou dizendo que tinha. Então, este c'è vira um ti mais um era, ok? Que eu estou falando de uma terceira coisa, de uma terceira pessoa, ou de um terceiro objeto, entende? É uma terceira coisa. Então, por isso que o é vira era. Ti mais o era virou justamente o que a gente tem ali, que é o c'era. Por isso nós temos o c'era. Então, não c'era nessuno, ok? Então, por isso que a gente colocou essa forma na frase, né? Pra indicar que não tinha ninguém. Aqui era, mas e se fosse no plural? Alguma coisa que não tinha no plural, como fica? Aí, basta acrescentar um N e um O. Aí fica c'erano, non c'erano delle persone. Então, não tinham pessoas, por exemplo. C'erano. Aqui, neste caso, a gente está considerando só ninguém, então ninguém é singular, por isso não c'era. Vamos ver o que, que temos de informação interessante na frase 2. Cercando invano di ritrovare il cammino, stavi per arrenderti e chiamarci quando hai scoperto quel passaggio segreto. Então, a tradução é, você pode acompanhar aqui comigo, procurando em vão reencontrar o caminho, você estava para desistir e nos ligar quando você descobriu aquela passagem secreta. Então, até parece uma história, né, sendo contada dentro de um livro de histórias misteriosas, né? Então, quando você estava tentando encontrar o caminho, você estava quase desistindo e aí você encontrou uma passagem secreta, tá? Então, é uma típica história aí. Mas o que, que eu quero te chamar a atenção de informação aqui? O início da frase já nos traz uma coisa nova, que é cercando, cercando. Essa estrutura do cercando é algo novo aqui pra gente, tá? A gente tá vendo agora o gerúndio, não é? Assim como em português nós temos o gerúndio, que me indica fazendo, correndo, brincando, nadando, em italiano também existe este modo verbal, ok? Então aqui, justamente, o cercando está neste gerúndio, que vem do verbo cercare. Então, os verbos que terminam em are vão fazer esse gerúndio acrescentando este ando, ok? Então, cercando. E uma informação importante é que o gerúndio, ele é um modo impessoal, ok? Então, por ser um modo impessoal, ele sozinho não te indica sujeito nenhum. Não tem como adivinhar quem é que estava fazendo aquela coisa. Ele precisa sempre se ligar a uma outra frase, algum outro complemento, para aí ficar claro quem é que estava fazendo a ação. E nessa frase aqui, o que é que me indica o sujeito tu? O complemento que vem depois, não é? Então, cercando invano di ritrovare il cammino, stavi per arrenderti. Então, aqui a gente já tem, ó, stavi, aí já me indica tu, não é? Porque eu sei que é o stare conjugado em tu no imperfeito. Então, stavi. Stavi per arrenderti. Então, veja que aqui nessa frase, o gerúndio está sendo usado para explicar como uma circunstância estava acontecendo, ok? Então, ele está dando uma descrição da maneira como aquela ação aconteceu, uma circunstância. Então, procurando em vão de encontrar novamente, de reencontrar o caminho, eu estava quase para desistir e ligar para alguém, não é? E aí eu descobri aquela passagem secreta. Então, a ação estava acontecendo naquela circunstância, enquanto eu estava procurando aí um jeito de encontrar o caminho novamente. E aí aconteceram outras coisas. Então, o gerúndio está encorpando, né, essa descrição aí para me dizer como a circunstância estava naquele momento. E aí eu chamo a atenção para a palavra invano, não é? Que em português a gente traduz como em vão, não é? São duas palavras em português, né? Em vão, em italiano é uma só, invano. E uma outra curiosidade que eu quero te trazer com a palavra cammino, ok? Que é caminho realmente, mas se você tira este M e fica cammino, ele se transforma em um outro significado que significa lareira, é a nossa lareira, tá? Então, cammino, lareira, cammino é o caminho. Viu como é importante distinguir e diferenciar as consoantes duplas em italiano? Porque elas separam os significados das palavras. Então, agora vamos continuar aqui analisando essa frase. Na sequência temos, stavi per arrenderti. Essa estrutura me diz que é o verbo stare mais a preposição per, mais um verbo no infinitivo, ok? Stavi per arrenderti, ok? E essa estrutura me indica que você está prestes a fazer alguma coisa, estar ao ponto de fazer alguma coisa. Aqui neste caso, ele estava ao ponto de desistir, ok? Porque este arrenderti vem do verbo arrender-se, ok? Que é desistir, se render, tá bom? E aquele ti tá ali porque ele grudou ali no finalzinho do verbo no infinitivo, por ser um verbo reflexivo, o pronome não se desgrudou, não é? Ele manteve o nome da ação nua e crua ali, a ação de base, né? Por isso o pronome pode grudar ali no finalzinho. Então, stavi per arrenderti. É o mesmo raciocínio que a gente viu na frase anterior. Stavo per andare a farmi la doccia. Então, estava prestes a ir tomar banho. Aqui, você, né? A coração tá falando de segunda pessoa, então você estava prestes a desistir, a se render, tá bom? Então guarda bem que a estrutura do verbo stare mais o per mais um verbo no infinitivo vai te indicar algo que você está prestes a fazer, como a gente viu aqui. Stavi per arrenderti. E não somente desistir, não é? Mas você também estava ao ponto de nos ligar, veja, chiamarti, que ele te indicando chiamare noi, ok? Então chiamarti quando hai scoperto, então hai scoperto, nosso passato próximo, não é? Do verbo scoprire, então você descobriu aquela passagem secreta. Então aqui só mais uma informaçãozinha, o quel passaggio, a gente usou o quel, porque o quel é usado com as palavras que pedem o artigo il, ok? Então o quel é um demonstrativo, né? Eu estou dizendo aquela passagem, não é? Então foi usado o quel justamente porque eu digo il passaggio. Perfetto, andiamo avanti, vediamo la frase 3. Verificando il bilancio e chiedendo delucidazione alla contabile, ebbe la certezza che i conti non tornavano. Então a tradução è: verificando o orçamento e pedindo esclarecimento da contadora, teve a certeza de che as contas non batiam, ok? Então vamos analisar aí por partes. Primeira coisa, este verificando, vem do verbo verificare, ok? E aí está no gerúndio, os verbos que terminam em are vão acrescentar este ando para formar o gerúndio, né? Verificando. E aqui é verificando, nesse sentido de investigar, né? De verificar realmente. Então, verificando il bilancio, aqui essa palavra bilancio, ela pode ser traduzida também como balanço, né? Então, por isso a gente colocou orçamento, porque, na verdade, é o tipo de orçamento, né? Então, verificando aí o balanço financeiro, né? Ele remete, essa palavra remete muito à questão financeira. Então, il bilancio, então as contas, o orçamento. E aqui uma curiosidade só, porque nós temos a versão feminina dessa palavra, né? Bilancia, que significa balança, tá? Então, balanço, balança, só que também bilancia pode significar o signo de Libra, tá? Então, bilancia, que é o meu signo por coincidência. Então, bilancia, balança, tá? Então, bilancia seria o orçamento. Aqui é só uma curiosidade, vamos fechar o parênteses aqui. Então, note que aqui este gerúndio também está descrevendo uma circunstância, ok? Então, porque foi verificando esse orçamento que essa pessoa entendeu que alguma coisa não estava certa, que as contas não estavam fechando. Então, ele está encorpando a descrição dessa situação, ok? Dessa circunstância que estava acontecendo. E o que aconteceu depois? E chiedendo delucidazioni alla contabile. Então, este chiedendo vem do verbo chiedere, não é? Então, a gente colocou o endo para fazer justamente esse gerúndio, ok? Então, verificando e chiedendo delucidazioni. Então, mais uma vez aí, para dar essa circunstância, para descrever essa circunstância de como estava acontecendo aquela ação. Delucidazioni, então, pode ser entendido como esclarecimentos, não é? E alla contabile, a gente tem aí contabile como a profissão, né, de contadora. Aqui a gente tem depois ebbe la certezza. Este ebbe vem do passato remoto do verbo avere, ok? Em terceira pessoa. Então, lui ebbe, lei ebbe, ok? Então, ele teve a certeza. Então, este passato remoto, lembra que a gente comentou já, bastante cultural no sul da Itália, não é? Então, é possível aí vermos este passato remoto sendo usado em algumas situações. Então, aqui talvez até seja uma pessoa, um napolitano, por exemplo, que está reclamando aí que as contas não estão encaixando depois de ter verificado o orçamento com a contadora. Então, ebbe vem do passato remoto de avere, em terceira pessoa. E aí, por fim, a gente tem essa estrutura de non tornare i conti. i conti non tornano, ok? Então, uma expressão para dizer que as contas não fecham, que as contas não batem, ok? Então, pode ser até usado no sentido figurado, quando tem alguma coisa que não tá batendo, sabe? Quando você tá desconfiado de alguma coisa, desconfiada de alguma coisa, você fala, então, i conti non tornano, né? Para dizer que as contas não estão fechando, tem alguma coisa errada aí. Então, tanto pode ser nesse sentido literal, não é? Que as contas realmente não estão fechando, tem algum problema de orçamento. Mas também pode ter sentido figurado, né, de que alguma coisa não tá certa. Frase 4, cosa dice? Pur avendo studiato come dei matti, non abbiamo preso altro che un misero 26. Então vamos entender. Apesar de termos estudado como loucos, não tiramos mais do que um mísero 26. Então, primeira coisa, vamos analisar essa palavrinha pur. Essa palavra, ela normalmente não aparece sozinha, ela sempre vai estar acompanhada de alguma outra coisa que vai dar um sentido real para ela, tá? Então, aqui neste caso, ela está se juntando com esse gerúndio aí, pur avendo studiato. Então, ela dá essa ideia de contraste, de mesmo que a gente tenha feito tal coisa, aconteceu uma outra coisa diferente daquilo que a gente esperava. Então, este pur com o gerúndio dá essa ideia de contraste. Por isso que a tradução a gente colocou, apesar de termos estudado, tá? Por quê? A ideia é essa que tá por trás. Pur avendo studiato. Este avendo seria o tendo, né? O nosso tendo. Então, mesmo tendo estudado, como loucos, não é? A gente tirou um 26 só na prova, ou na média, enfim. Então, pur avendo studiato. Então, este avendo vem do verbo avere, não é? Quando a gente forma essa estrutura para dizer que a gente, mesmo tendo estudado, o avendo vai ter sempre essa forma. E aí, o studiato vai ser o particípio passado do verbo principal. Neste caso, é studiar. Poderia ser um outro verbo e a gente colocaria o particípio passado desse verbo. Então, essa estrutura do avendo mais um particípio passado, que aqui, nesse caso, é o studiato, ele me dá essa ideia do gerúndio passado, que me expõe uma ação anterior à outra, ok? Sempre comentando sobre coisas do passado. Então, por isso é gerúndio passado, né? Então, ele sozinho, por ser gerúndio, mesmo que seja um outro tempo, né, o tempo de passado, ele ainda continua sendo o modo gerúndio. E o modo gerúndio, ele é impessoal. Então, não tem como saber quem fez essa ação ou quem tinha feito no passado, tá? Então, aqui a gente precisa de complemento, assim como a gente viu nos outros casos que tinham gerúndio também, tá? Então, aqui a gente sabe que somos nós, porque depois temos o non abbiamo preso, que aí tá claro que é um nós, não é? Então, aqui, este pur avendo studiato me tá indicando que, primeiro, eles estudaram, para depois fazer a prova e ter uma nota não tão boa como eles gostariam, ok? Então, a ação que vem anterior é aquela expressa por essa forma do gerúndio passado. Pur avendo studiato. Então, mesmo que a gente tenha estudado, porque isso aconteceu antes, depois disso a gente fez a prova e não teve um bom resultado. Então, pur avendo studiato è la prima azione, então é a primeira ação. E aí, non abbiamo preso altro, é a segunda ação que veio depois desse pur avendo studiato, ok? Então, o gerúndio passado sempre tem essa relação de expor uma ação anterior à outra, ok? No passado. Mas, ó, fica tranquilo, tranquila, que a gente vai ver isso aos poucos, não é? Você vai ver outros exemplos também na nossa aula de hoje e vai dar boa, tá? Fica tranquilo, tranquila que devagarzinho a gente vai chegando lá. Eu só queria que você entendesse o mecanismo por trás dessa estrutura de um avendo, de um gerúndio do auxiliar, mais esse particípio que dá essa ideia de anterioridade, ok? Chiara, poderia ter um essere para indicar essa mesma relação de anterioridade? Poderia, então a gente tem sempre o avendo ou o essendo, ok? E aí o verbo principal é que vai me dizer se usa essere ou se usa avere para indicar essa anterioridade. Então agora eu quero só te chamar a atenção para a palavrinha matti, não é? Que vem da palavra matto, que é louco. Então, mas não no sentido ruim, assim, a gente fala até, sei matto, tipo, você tá louco de fazer isso? Então não é uma coisa muito pejorativa. Então a gente estudou como louco, né? A gente estudou bastante. Então come dei matti. Então, como se fôssemos uns loucos, tá? Este dei aí fazendo esse papel como se fosse uns, tá? Uns loucos. Então, vem da palavra mato, que tá no, seria no singular, não é? E aqui mate no plural. Se fosse feminino, como seria? Mata ou pure mate, ok? E aqui, talvez, você deve estar se perguntando, nossa, mas estão reclamando de uma nota 26? Que esquisito. Por que será que tem isso? Então, aqui é uma informação que tem uma cultura por trás, não é? Na Itália, as notas máximas dos exames universitários normalmente é 30. Então, se você tira 26, para esse grupo de pessoas aí, no nosso contexto de frase, não é uma nota tão boa, tá? Então, quanto mais próximo do 30, maior é a nota, tá? Então, não é o nosso 100, como nós temos aqui no Brasil, mas na Itália é 30. Por isso, provavelmente, que eles estão se lamentando, né? Estudaram feito uns loucos e queriam tirar pelo menos um 29, 30, não é? Para chegar no máximo, mas tiraram um mísero 26. Benissimo, allora andiamo avanti, vediamo la frase 5. Sapete che c'è? C'è che sto per perdere la pazienza. C'è qualcuno che mi può aiutare? Então, alguém aí tá bem bravo, não é? Dizendo, você sabe o quê? Eu estou quase perdendo a paciência. Tem alguém que pode me ajudar? Então, aqui, ó, sapete che c'è. Este che c'è vem da expressão che c'è, tá? Que a gente usa muito em italiano para perguntar, tem alguma coisa errada? O que você tem? Então, este che c'è é muito usado. Che c'è. E aí, eu tô perguntando, né? Sabe o que mais? Sabe o que que tem? Então, este sapete che c'è, sabe o que tá de errado, o que tá me incomodando? Tem que, eu tô pra perder a paciência. Então, c'è, como se fosse a resposta, che c'è. C'è che sto per perdere la pazienza. Então, sto per perdere. Sto per perdere. Mais uma vez, a estrutura ali do verbo stare, não é? Que temos o sto, mais o per, mais o verbo no infinitivo. Então, essa estrutura aí me diz que você está ao ponto de fazer alguma coisa. Então, prestes a fazer alguma coisa. Neste caso, perdere la pazienza. E aí, na sequência, a gente tem este c'è qualcuno che mi può aiutare? Então, tem alguém que pode me ajudar? Então, este c'è do c'è qualcuno é indicando se tem alguém, a existência, né? Esse sentido de existência, como a gente comentou do verbo esserci, não é? Que me indica o c'è ou o ci sono. Veja que ali no começo da frase, esse che c'è, não necessariamente está falando sobre a existência de algo, mas algo físico, palpável, né? Porque tem uma certa existência, mas é a existência de um incômodo meu, não é? Então, o que que tem? O que que está acontecendo? Mas aqui já é justamente a existência palpável, né? Quando a gente fala de tem alguém no ônibus ou tem alguém em casa e por aí afora. Então, aqui esse c'è qualcuno é de ter alguém. Ou tem alguém que pode me ajudar? Vediamo la frase 6. Stanno per andare in biblioteca a controllare se ci sono dei libri di gastronomia italiana. Então, provavelmente, aí é um grupo que é muito apaixonado pela gastronomia italiana, tanto quanto eu, que gosta de fuçar os livros de gastronomia, que eu também adoro fazer isso. Então, ir até em biblioteca para procurar isso é uma coisa que eu super faria, se eu estivesse na Itália nesse momento, por exemplo. Tem alguns livros aqui na minha casa que de vez em quando eu dou umas olhadinhas, umas receitas. Então, aqui, esse grupo de eles, né, estão para fazer isso, estão ao ponto de ir à biblioteca, estão prestes a andar na biblioteca. Por quê? Porque temos a estrutura stare più per più infinito. Por quê? Eu tenho justamente stanno per andare, ok? Stanno per andare. Então, eles estão prestes a ir. Ir aonde? In biblioteca. E aqui eu te chamo a atenção, ó. Viu que tem o in? Lembra que eu comentei lá na primeira frase que o andare pode usar o a tanto o in? Então, aqui ele usou o in biblioteca. E aqui a gente usa in porque é uma estrutura consolidada da língua. A gente não vai dizer andare a biblioteca, mas a gente diz andare in biblioteca. E ali depois a gente tem o a controllare, porque tem por trás a ideia de andare a fare qualcosa, ok? Então, neste caso, o que a gente foi fazer? Foi verificar se tem livros de gastronomia. Então, tem por trás essa ideia de andare a fare qualcosa. E o andare a fare é uma construção já consolidada da língua. Então, a gente sempre vai usar o a nesse tipo de situação. O andare a fare. Então, se a gente tem o controllare, que seria justamente esse fazer que está por trás, né? O que a gente vai fazer, aí a gente usa essa estrutura, andare a controllare. Eu vou à biblioteca, andare in biblioteca, mas o objetivo disso, de eu ir na biblioteca, é fazer essa verificação. Então, por isso, a gente usa o a controllare. Então, esse verbo controllare, em italiano, tem muito esse significado de verificar, de investigar, tá bom? E depois nós temos a estrutura ci sono, ok? Ci sono dei libri. Então, esse ci sono é justamente a existência no plural. E aqui eu estou falando a existência de livros, não é? Dei libri, de alguns livros, né? Vê se tem uns livros lá de gastronomia. Por isso, a gente usou o dei, que é um partitivo, não é? Uma parte de um todo. Então, alguns livros, não todos os livros de gastronomia italiana que existam no mundo, não é? Benissimo, adesso passiamo al nostro blocco di frasi negative. Vediamo la prima frase. Salutandoli all'aeroporto non ho potuto trattenere le lacrime. Então, despedindo-me deles no aeroporto, não pude conter as lágrimas. Então, veja que no começo da frase já esse salutandoli, salutandoli, me traz um gerúndio, não é? Do verbo salutare. Então, salutare, a gente coloca o ando, não é? Que é os verbos que terminam em are. Vamos fazer o gerúndio com ando, por isso salutando. Depois a gente tem aquele li, porque eu estou retomando eles, não é? Eu cumprimentei eles, por isso este li, que é um loro masculino, ok? Salutando loro, salutando li, ok? Então, este li é um loro masculino. Se fosse um loro feminino, só de ela, seria le, então salutando le. Mas não é o caso, então é salutando li. Então, claramente, esse gerúndio está descrevendo a forma como aquela circunstância se deu, não é? Então, eu estava me despedindo deles e aí eu não consegui mais segurar as lágrimas. Então, até uma certa relação de causa, né? Porque eu me despedi deles e por isso eu não consegui segurar as minhas lágrimas. Então, foi uma ação-reação, né? Eu me despedi e aí as lágrimas vieram. E por fim, aqui eu quero te chamar a atenção na frase non ho potuto trattenere, não é? Porque temos o potere, não é? O potere mantém sempre a forma dele de pedir o infinitivo depois. Por isso, um potere mais infinitivo. Aqui o infinitivo é trattenere. Só que o potere, ele está no passado, né? Eu não pude conter as lágrimas. E aqui, por que eu usei non ho potuto trattenere e não disse non sono potuto trattenere? Porque o trattenere me pede o avere, então ho trattenuto, ok? Então, por o trattenere pedir o avere, a gente coloca ele também antes do potere, porque em grande regra geral, né, na grande maioria dos casos, quando temos um verbo modal, quem vai mandar no auxiliar dele é justamente o infinitivo que vem depois dele, não é? Então, por isso, non ho potuto trattenere. Benissimo, frase 8. Tu non c'eri, ma ti assicuro che hanno svegliato tutto il vicinato facendo un gran baccano. Stavo per chiamare la polizia. Então, aí alguém estava fazendo uma super bagunça, né? E provavelmente essa pessoa não estava lá no local, né? Na casa, por exemplo. E essa pessoa que estava contando, falou, olha, eu quase chamei a polícia. Estava prestes para chamar a polícia, porque estava uma zona, né? Aquele lugar estava uma bagunça imensa. Então, a tradução é, você não estava lá, mas eu te asseguro que eles despertaram todos os vizinhos fazendo uma enorme bagunça. Eu estava para chamar a polícia. Ou parece também aqueles vizinhos que fazem festa até altas horas, né? Ficam com música, né? Dançando, super alto, fazendo uma hora da gozarra e daí acaba acordando a vizinhança inteira, né? Aí precisa recorrer aí pra até chamar a polícia pra resolver a situação. Então aqui eu quero primeiro te chamar a atenção pra estrutura tu non c'eri. A gente viu a estrutura do c'era, não é? Anteriormente, pra indicar que não tinha ninguém, mas não c'era nessuno. Aqui este c'eri também está no imperfeito para indicar esse tinha, só que no sentido de estar presente, tá? Então aqui é o esserci também, mas com sentido de presença, tá? Então você não estava lá. Então eu também posso usar essa forma para indicar que você não estava ou que você estava, tá bom? E aí eu posso replicar isso para todas as pessoas. Por exemplo, non c'eri, non c'ero, daí eu que não estava lá, non c'ero. Ele ou ela non c'era, lui ou lei non c'era, e por aí afora, tá bom? A forma hanno svegliato, a gente já conhece bem, né? Que é o passato próximo do verbo svegliare. Então, eles acordaram toda a vizinhança, né? Esse vicinato é a nossa vizinhança, tá? Também pode ser entendida como vizinhança ou todos os vizinhos, né? Esse conjunto de vizinhos. E vizinho de casa, né? Nosso vizinho ali do lado, a gente pode chamar também, ó, vicino di casa, ok? Il mio vicino di casa. Então, meu vizinho de casa. E de que forma essa vizinhança toda foi acordada? Facendo un gran baccano. Então, esse facendo, que é o gerúndio do verbo fare, não é? Os verbos... Então, esse facendo, que é o gerúndio do verbo fare, não é? Ele está indicando justamente a forma como aquilo aconteceu, ok? Então, toda a vizinhança foi acordada por meio dessa grande bagunça. Então, a forma como eles foram acordados foi fazendo uma grande bagunça, ok? Então, alguém estava fazendo essa bagunça, algumas pessoas estavam fazendo bagunça. Aqui era, mas por que está gran e não grande? Qual que é a diferença? Então, o gran, aqui neste caso, ele teve essa redução. É um fenômeno que acontece bastante, até quando a gente vê alguns verbos que perdem o ezinho final, por exemplo, estar facendo, acontece de aparecer, não é? É um fenômeno que acontece muito no italiano, não é um fenômeno obrigatório, mas ele é muito comum de aparecer. Ele é a mesma coisa do grande, ok? Mas aqui ele teve essa redução. Então, um gran bacano. Aqui, mas você comentou que os verbos que terminam em are terminam o gerúndio com ando. Por que que tá facendo? Porque o fare, ele é irregular. Então, ele não vai seguir muitos padrões. Por isso, tá? Mas a grande terminação regular do gerúndio é ando. A gente vai ver mais detalhes sobre isso nas aulas de conjugação. Então, fica tranquilo, tranquilo. E olha agora pro final da frase. Stavo per chiamare la polizia. Então, stavo per chiamare, mais uma vez, é estar ao ponto de fazer alguma coisa. Neste caso, ligar para a polícia, não é? Porque é a estrutura do stare, mais o per, mais o verbo no infinitivo, que indica justamente essa coisa de estar prestes a fazer alguma coisa, tá? Então, stavo per chiamare. Então, este stavo aí, mesmo que esteja no imperfeito, ele está descrevendo o que que ele estava prestes a fazer naquele momento, quando aconteceu aquela situação. Vediamo la frase 9. Laura va dicendo che non ci sono persone affidabili nell'azienda. Então, a Laura anda dizendo por aí que não tem pessoas confiáveis na empresa. Então, a Laura aí tá espalhando umas fofoquinhas. Ei, Laura. Então, ó, vai dizendo, né? Ela tá dizendo por aí. Essa estrutura de va dicendo, é justamente a estrutura do andare mais o gerúndio, ok? Que é muito usado, especialmente nesse tipo de situação. Va dicendo, aparece bastante assim. Com andare mais o dire, por exemplo. É uma das situações mais comuns de aparecer essa estrutura do andare mais o gerúndio, tá? Então, Laura va dicendo, nesse sentido, ela vai dizendo por aí, tá rolando alguns boatos aí, va dicendo. Então, quando a gente tem esse sujeito, né? Porque aqui eu tô falando que a Laura va dicendo. Então, va dicendo. Então, aqui a gente tem o verbo dire, não é? Que ficou dicendo no gerúndio. Os verbos que terminam em ire fazem esse gerúndio com endo, tá bom? Por isso, dicendo. Então, essa estrutura do andare più gerúndio normalmente quer expressar alguma coisa que começou no passado, continua no presente e tem muita chance de continuar no futuro, tá? Então, a Laura começou dizendo por aí, tá dizendo ainda e talvez ela continue ainda falando essas coisas aí sobre o pessoal da empresa, tá? Então, tem esse sentido. E aí, nós temos o va, não é? Justamente porque é a Laura que va dicendo. Então, o andare, ele é super irregular, não é? E aqui eu estou falando sobre algo no presente, tem uma relação com o presente, não é? Então, a Laura vai dizendo, não é? Então, este vai, não é? Em italiano, a gente tem o va, não é? Lei ou lui va. E agora aí, repara nesse ci sono, não é? Ci sono tá me falando sobre a existência, não é? E faz relação a persone. Ci sono persone. Em questo caso, non ci sono persone affidabili. Então, eu tô dizendo. A Laura tá dizendo, né? Eu não tô dizendo nada. A Laura tá dizendo que não tem pessoas confiáveis aí na empresa, ok? Então, nesse sentido de existência. Como pessoas tá no plural, não é? Eu digo ci sono e não o c'è, tá? Mesma coisa que a gente viu nos exemplos anteriores. Raciocínio com o verbo esserci, para me indicar a existência ou não de alguma coisa. Ah, Chiara, mas e esse affidabile aí? Tá terminando com i, mas persone não é uma palavra feminina? O que que acontece? Este affidabile, ele vem de affidabile, que é um adjetivo, ok? E esse adjetivo, ele serve para os dois gêneros. Então, ele vai ter essa mesma forma no singular e no plural, para os dois gêneros, ok? Por isso, persone affidabili, ok? Ecco, allora, ridendo e scherzando, stavamo quasi per lasciarci convincere a firmare l'accordo. Per fortuna c'eri tu e ci hai fatto recuperare il senno. Então, rindo e brincando, stavamo quasi nos deixando convencer a assinar o acordo. Ainda bem que tinha você e nos fez recuperar a razão. Então, é provavelmente uma situação empresarial, não é? Então, uma reunião de trabalho. E aí, tem talvez uma proposta que talvez não fosse tão boa assim. E aí, se aproveitando, rindo e brincando, já estavam indo lá, sendo convencidos a assinar esse acordo aí que talvez não fosse tão bom para a empresa, né? Mas tinha essa pessoa aí que, per fortuna, c'era, não é? Então, graças a Deus que estava lá. Não deixou eles assinarem esse acordo, então retomou aí a razão de todo mundo. Então vamos ver o que que essa frase nos traz de informação. Olha só, ridendo e scherzando. Então, ridendo vem do verbo ridere, não é? A gente tem o endo, porque os verbos que terminam em ele faz o gerúndio com endo, não é? E o scherzando, que vem do verbo scherzare, e aí terminando em are, não é? Então a gente faz o gerúndio desses verbos com o ando, para os verbos regulares, claro. Então, esse gerúndio aqui no começo da frase está descrevendo como aquela situação estava acontecendo. Então, tudo isso, né, de se deixar convencer, assinar um acordo, mas quem é essa pessoa que fez eles recobrarem essa razão, não é? E não assinar esse acordo, estava acontecendo em meio a brincadeiras, a risadas. Então, por isso, ridendo, scherzando, essas coisas aconteceram. Então, aqui o gerúndio está situando aí como aquela situação estava acontecendo. Então, uma coisa circunstancial. E aí, mais uma vez, a estrutura stavamo quasi per. E aí, temos o verbo no infinitivo, não é? Convincere. Faltou aqui colocar. Então, ó, convincere é convencer, não é? Então, a gente tem a estrutura do stare più per più infinito, que é justamente estar prestes a fazer alguma coisa, estar ao ponto de fazer alguma coisa. Aqui, stavamo, porque está fazendo uma descrição aí do passado. Nós estávamos por nos deixar convencer, ok? Então, stavamo, do verbo stare, conjugado aí relacionado à pessoa de noi, ok? Repara aqui só um detalhezinho que eu acho importante frisar. Aqui, ó, este lasciarci convincere, ok? Então, nos deixar, porque lasciarsi convincere é se deixar convencer. Aqui, esse lasciarci convincere é nos deixar convencer, ok? Então, um verbo reflexivo aí, e esse ti tá indicando quem é que ia se deixar convencer. Neste caso, nós. E aí, seguindo na frase, nós temos per fortuna. Per fortuna é uma expressão muito usada em italiano para ter esse sentido nosso de por sorte, ou por fortuna também a gente fala, né? Nossa, que bom que você tava lá, não é? Então, que sorte foi você estar lá. Então, este per fortuna tem esse sentido, né? De por sorte. Nossa, que bom mesmo. E aí, o per fortuna, o quê? Per fortuna, c'eri tu. Então, este c'eri tu justamente está indicando a presença, não é? Então, você estava lá. Lembra que eu comentei que a gente também pode usar o esserti para indicar a presença de alguém? Então, você estava lá. C'eri tu. Só que este tu tá vindo depois, né? Chiara, o que que acontece, né? Normalmente, a gente não pode colocar antes do verbo, né? A pessoa. Por que que tá aparecendo depois? Então, aqui, per fortuna, c'eri tu, porque eu tô dando ênfase. Eu quero dar ênfase que era você que estava lá. Que bom que você estava lá. Então, nesse sentido de dar ênfase, acontece muito no italiano essas inversões de algumas partes da frase. Então, por isso, c'eri tu, ok? E aí, o que aconteceu depois? Per fortuna c'eri tu e ci hai fatto recuperare il senno. Então, fare recuperare il senno a noi, ok? Então, por isso, esse ti ali na frente para indicar que você fez a gente recuperar a razão, ok? Então, ti hai fatto recuperare. Você fez com que a gente recuperasse a razão. Então, este senno pode ser traduzido também como senso, né? Então, o senso pode ser razão também, né? Então, recuperar aí a razão. Perfeito. Andiamo a vedere adesso la frase 11. Stavate per rovinare la sorpresa ed io non ve lo avrei mai perdonato. Então, ó, alguma situação de surpresa, né? Tava sendo ali organizada, talvez uma festa surpresa. E aí tinha esse grupo aí de pessoas que estavam pra arrasar com essa surpresa, né? Pra acabar com a surpresa. Então, alguma coisa, vai, que eles estavam cochichando, quase contando, né? Pro aniversariante, talvez, que ele ia receber uma festa surpresa. Então, quem organizou tava bem bravo mesmo, né? Nossa, vocês estavam pra estragar tudo. Eu nunca teria perdoado vocês se tivesse realmente, né, estragado com a surpresa. Então, olha só, vocês estavam quase arruinando a surpresa e eu nunca teria perdoado vocês. Por isso, vamos analisar agora essa frase. Primeiro que ela já começa com a estrutura stavate per rovinare, que é justamente a estrutura do stare più per più infinito, não é? Que me indica estar prestes a. Ok? Então, stavate per rovinare. Então, vocês estavam prestes a estragar tudo, tá? Stavate per rovinare. Rovinare é um verbo muito legal. Ele significa estragar, arruinar, então, acabar com tudo. Então, rovinare tem essa carga de significado, quando alguma coisa estraga mesmo. E aí, qual seria a consequência disso? Eu estou dizendo que eu nunca teria perdoado vocês se vocês tivessem estragado a surpresa. Então, non ve lo avrei mai perdonato. Para dar essa ideia de nunca teria perdoado vocês por isso, se tivesse acontecido de verdade, eu preciso recorrer ao condicional passado. Lembra que a gente viu ele? Então, é avrei perdonato. Aqui a gente tem o verbo perdonare, não é? Ali nessa frase. Então, avrei mai perdonato. Então, este mai ali entra o auxiliar eu, participio passado, para indicar que eu nunca teria perdoado vocês mesmo. Então, para expressar esse tipo de sentimento, não é, o mai precisa aparecer ali entre o auxiliar eu, participio passado. Un verbo perdonare funziona con perdonare qualcuno, ok? Quem então que eu não perdoaria, não teria perdoado? Vocês, não é? Por ser vocês, a gente tem um pronome que retoma isso, não é? Seria voi, não é? Vocês, voi. E aí é vi, ok? É o pronome vi que retoma voi. Ali ficou ve, porque a gente juntou com o pronome direto, não é? Ve lo. E este lo tá justamente retomando a situação, né? Essa situação de estragar a surpresa eu nunca teria perdoado. Então, vocês, eu nunca teria perdoado essa situação. Por isso, non ve lo avrei mai perdonato. Se eu não quisesse retomar essa situação ali por meio do lo, eu poderia dizer sem o lo, ó. E daí ficaria assim, a gente tira o lo. E aí sim, o ve volta a ser vi. Non vi avrei mai perdonato. Eu nunca teria perdoado vocês, ok? Mas aqui a gente deixa o ve lo, porque eu quero retomar. Porque eu fiquei muito brava com essa situação de vocês terem quase arruinado com a surpresa toda. Então, eu estou dizendo, non ve lo avrei mai perdonato. Pessoa rancorosa, né? Benissimo, sei pronto per la nostra ultima frase di oggi? Sei pronta per l'ultima frase di oggi? Vediamola. Loro non stanno facendo nulla al momento, quindi potrebbero aiutarvi distribuendo volantini e raccogliendo firme. Então, eles ou elas não estão fazendo nada no momento, portanto, poderiam ajudar vocês distribuindo folhetos e recolhendo assinaturas. Então, por exemplo, tem alguma ONG, não é, organizando e juntando, arrecadando fundos, né, para alguma causa social. E aí toda ajuda é bem-vinda, não é? Então aí alguém diz, olha, já que eles não estão fazendo nada, eles poderiam realmente ajudar vocês, não é? Distribuindo esses flyers, né? Esses panfletinhos, volantini, esses panfletos que a gente às vezes distribui, que a gente recebe na rua, né? Que as pessoas dão sobre a divulgação de alguma coisa. Ou recolhendo assinaturas, não é? Então provavelmente uma ONG aí organizando alguma causa social. Não é difícil de encontrar esse tipo de situação na Itália. É, em Lisboa também, falo de experiência própria, tinham muitas campanhas sociais assim na rua, nos lugares públicos, e na Itália também acontece bastante. Então aqui, em termos de estrutura, a gente tem o seguinte. Loro non stanno facendo nulla. Então, stanno facendo vem da estrutura do stare più gerúndio, que me indica justamente o que está acontecendo naquele momento, ou o que estava acontecendo também, pode acontecer. Então, aqui é no presente, eles não estão fazendo nada neste exato momento. Non stanno facendo, ok? Então, facendo aí o gerúndio do fare e o stanno, presente do stare, relacionado a loro. Então, algo que está acontecendo neste momento, em progressão no momento, não é? Mas lembrando que o presente, o verbo no presente, também poderia indicar algo que está acontecendo agora, não é? Mas a gente também tem a possibilidade de usar o stare mais o gerúndio para dar essa ideia de algo que está acontecendo agora. E ele é um pouco mais preciso até do que os verbos no presente, né? A gente pode também usar o verbo no presente para dizer algo que está acontecendo agora, não é? Mas essa estrutura do stare mais o gerúndio, ela é um pouquinho mais pontual, não é? Do que se a gente compara com o presente, tá bom? Aqui eu te chamo a atenção para a palavrinha nulla, que é sinônimo de niente, ok? Então, nulla e niente são sinônimos, ok? E praticamente não tem diferença entre eles. Você pode usar tanto um quanto o outro, ok? Às vezes, em algum contexto muito específico, um é usado e o outro não. Por exemplo, em contextos filosóficos, né? Para falar sobre o nada, por exemplo, né? Vamos fazer reflexões filosóficas sobre isso. E aí a gente diz il nulla, ok? É muito usado na filosofia. Né? A gente não fala il niente, a gente fala il nulla na filosofia. Mas aqui para nós, então, você pode escolher tanto um quanto o outro na grande esmagadora maioria dos casos, tá bom? Seguindo aqui na frase, temos quindi, que é o nosso portanto, não é? Potrebbero aiutarvi. Então, potrebbero, justamente o nosso condicional simples, dizendo algo que poderia ser feito, não é? Então, poderiam, eles poderiam o quê? Aiutarvi. Então, aiutarvi vem do verbo aiutare, não é? Aiutarvi, aiutare qualcuno, aiutare voi. Por isso, o aiutarvi, este vi, fazendo referência a vocês, não é? Então, eles poderiam ajudar vocês. Este potrebbero já me faz a referência a loro, ok? Loro potrebbero aiutare voi, ok? Por quê? Porque non stanno facendo nulla. Como eles poderiam ajudar? Distribuendo volantini. Então, vem do verbo distribuire, e aí no gerúndio, né? Porque temos o endo, distribuendo Volantini, ok? Então, essa é a forma com a qual eles poderiam ajudar. Então, o gerúndio está servindo para isso, para descrever como eles poderiam ajudar, tá? Então, distribuendo volantini ou raccogliendo, ok? Raccogliendo vem do verbo raccogliere, ok? Que é recolher, tá bom? Então, também está no gerúndio. Raccogliendo, firma, então, recolhendo assinaturas. Também, então, falando sobre o modo, né, a forma como eles poderiam ajudar. Benissimo, allora abbiamo finito la nostra lezione, però prima di finire per bene, facciamo il nostro grande salto, dunque rileggiamo tutte le frasi, va bene? Allora, stavo per andare a farmi la doccia quando hanno suonato il campanello, ma non c'era nessuno. Cercando invano di ritrovare il cammino, stavi per arrenderti e chiamarci quando hai scoperto quel passaggio segreto. Verificando il bilancio e chiedendo delucidazione alla contabile, ebbe la certezza che i conti non tornavano. Pur avendo studiato come dei matti, non abbiamo preso altro che un misero 26. Sapete che c'è? C'è che sto per perdere la pazienza. C'è qualcuno che mi può aiutare? Stanno per andare in biblioteca a controllare se ci sono dei libri di gastronomia italiana. Salutandoli all'aeroporto, non ho potuto trattenere le lacrime. Tu non c'eri, ma ti assicuro che hanno svegliato tutto il vicinato facendo un gran baccano. Stavo per chiamare la polizia. Laura va dicendo che non ci sono persone affidabili nell'azienda. Ridendo e scherzando, stavamo quasi per lasciarci convincere a firmare l'accordo. Per fortuna c'eri tu e ci hai fatto recuperare il senno. Stavate per rovinare la sorpresa ed io non ve lo avrei mai perdonato. Loro non stanno facendo nulla al momento, quindi potrebbero aiutarvi, distribuendo volantini e raccogliendo firme. Perfetto, allora sì, ti ricordi della sfida che ti ho fatto all'inizio della lezione? Come dire sto estudando italiano, sem precisar recorrer ao presente. Como que a gente fala, então, estou estudando italiano? A gente fala assim, sto studiando l'italiano. Então, verbo stare mais o gerúndio para indicar algo que você está fazendo neste momento. Então, sto studiando l'italiano. Aqui não preciso colocar io, porque sto só faz referência a io. Então, a gente pode omitir esse sujeito, tá bom? Sto studiando l'italiano. Molto bene, allora sì, abbiamo finito la lezione. Ti ricordo la tua pratica nel Memorization Hack per fissare bene tutte queste informazioni nuove, va bene? Allora ci vediamo prestissimo nelle prossime lezioni. Un bacione, ciao ciao!